gente vai falar da violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil. Esse tema encerra a série de entrevistas dessa semana aqui no Rádio Livre sobre os diversos tipos de violência registrados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. No ano passado, segundo o documento, as delegacias de polícia do país que mais mata LGBTs no mundo, o Brasil, registraram um crescimento de 7,7% nas agressões contra os LGBTQIA+.
E apesar desse cenário, apenas 11 estados monitoram os índices de violência contra essa população. A pergunta é: por quê? E o que falta também para que essas pessoas tenham integridade e a vida preservada pelo Estado? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Maria Gorete Soares. Boa tarde, Maria Gorete. Seja bem-vinda ao Rádio Livre.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. É um prazer falar com vocês.
Boa tarde para a senhora também, Maria Gorete. A gente está, infelizmente, tratando mais uma vez da violência contra as minorias, né? Já falamos dessa semana aqui sobre racismo, sobre violência contra crianças, contra mulheres e agora contra a população LGBTQIA+. No Brasil, em 2019, as delegacias de polícia registraram esse aumento de 7,7% nas agressões contra pessoas LGBTQIA+. Só que a gente também falou que esse número pode ser muito maior, né? Já que nem todos os estados acompanham os dados, os casos que muitas vezes terminam até em mortes.
Exatamente. Os números sempre são maiores, porque eles são sempre subnotificados, né? A gente vê, por exemplo, que dos estados todos, apenas 11 tiveram interesse em anotar. E deixe registrado aqui também, sabe, Leandro, que essa anotação, ela não é aquela anotação sistemática, né? Você vê aí que existem alguns casos de violência que também não são notificados. Então, é uma anotação meio que en passant. A gente vê que não há um interesse político dos estados em fazer o recorte em relação à população LGBTQIA+. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas, a gente precisa de uma ação do estado para definir, né, esse levantamento e para que todas as delegacias possam fazer isso. Infelizmente, o que a gente observa nesse anuário é o que a gente tem visto sempre, uma invisibilidade da violência contra essa parcela da população e que cada vez mais urgente ser feito alguma coisa nesse sentido.
Maria Gorete, qual a importância, então, da gente acompanhar, de acompanhar todos esses dados para garantir, de fato, a segurança da população LGBTQIA+.
Primeiro, para garantir qual tipo de crime está sendo praticado, né? Nós tivemos a aprovação pelo STF da criminalização da LGBTfobia, né? LGBTfobia. Então, assim, com isso que foi associado ao crime de racismo, a gente precisa ter uma noção exata de quais crimes são praticados efetivamente por conta desse crime de LGBTfobia. Porque muitas vezes as pessoas dizem, né, principalmente algumas delegacias, ah, mas aquele crime não foi porque a pessoa é gay, não foi porque é uma pessoa trans, foi uma briga de vizinhos. Existe muita coisa que é mascarada em relação a esses crimes. E quando você garante que o boletim de ocorrência vai constar a motivação exata do crime, aí sim você tem como fazer essa mensuração. Você tem como ter os dados estatísticos. E a gente só vai ter o dado estatístico se a gente estiver lá na ponta. Se lá na ponta, na hora que aconteceu o crime, seja ele qual for registrado no boletim de ocorrência que existe o crime e a motivação foi LGBTfóbica. Então é muito importante que aconteça isso. E isso, Lilian, para que aconteça é preciso ação. A ação das pessoas que fazem o Estado, a ação das pessoas que estão nas delegacias, que muitas vezes não têm necessariamente esse interesse. Eu acho que é um conjunto de forças que a gente precisa juntar para poder fazer com que tudo isso aconteça, mas aí é preciso também consciência, ação estatal e imposição estatal para que isso, de fato, seja garantido nas delegacias de todo o país.
Há um problema também nessa questão que é parecido com aquele que a gente sempre discute quando se fala em violência contra a mulher, a preparação dos agentes de segurança para receber as vítimas nas delegacias e em outros espaços de acolhimento. O que vocês observam que ainda é deficiente nesse processo de atendimento, quando uma vítima de LGBTQI-fobia, vamos colocar todos dentro do grupo, chegam a esses espaços para dizer que foram vítimas de agressões não só físicas, mas também agressões verbais, qualquer tipo de preconceito. As pessoas que estão lá estão preparadas ou há de novo um novo ataque preconceituoso nesse atendimento? O que, que vocês observam?
Pois é, é isso, Leandro. Curiosamente, acontece algo muito similar, uma violência contra a mulher, sim. Aliás, a violência contra a população LGBT, ela é um resquício da violência contra a mulher, um resquício do patriarcado, um resquício do preconceito também contra a mulher, que está relacionado às minorias. Acontece quase que a mesma coisa. É muito comum as mulheres relatarem que vão nas delegacias, isso antes da delegacia da mulher, né? Antes de ter uma delegacia de mulheres, chegava na delegacia e era destratada, era invisibilizada, né? Era até violada novamente o seu direito de denunciar. Então, assim, em relação à população LGBTQIA+, acontece praticamente a mesma coisa. Nós não temos profissionais preparados e temos uma população preconceituosa. A gente não está tirando da caixa pessoas que estão, sabe, diferente do que está aí na sociedade. As pessoas são preconceituosas, sim. Muitos profissionais não querem fazer o registro. É muito comum a gente chegar e receber denúncias pedindo ajuda. Olha, eu fui denunciar, mas o delegado não quer colocar que aquilo ali é motivação LGBTfóbica. Ele está dizendo que foi uma briga, mas a briga só aconteceu porque eu fui agredida, porque eu sou uma mulher trans. Né? Aconteceu por conta da minha orientação sexual, eu sou gay, eu sou lésbica. Então, assim, é muito comum acontecer isso. E aí, o que a gente faz? É pedir, pedir ajuda ao Ministério Público, para que o Ministério Público fale com, faça a sua parte em relação às delegacias também, falar com as corregedorias, né, da polícia e tentar ajuda. Mas, assim, o que a gente observa é literalmente muito parecido com o que acontecia com as mulheres e, às vezes, ainda acontece, quando não há uma delegacia da mulher específica, né? E a mulher chegar e não ser atendida e a sua queixa não ser valorizada da forma que deve ser.
E nesse universo todo é bom destacar que as pessoas trans são as que mais sofrem, né? São as que mais sofrem preconceito, as que mais são agredidas e as pessoas que mais são assassinadas aqui no Brasil por causa da condição, da orientação sexual, né? Da identidade de gênero.
Exatamente. As pessoas trans são as maiores vítimas. É uma vergonha o nosso país ostentar essa marca feia, né, do maior país que violenta pessoas, que mata a população LGBTQIA+, e que mata transexuais. É aquela história, transexual é uma pessoa que não tem como se esconder. E eu não estou falando que a gays, lésbicas se esconde, eu estou falando que muitas vezes as pessoas, pela sua orientação sexual, elas não ficam tão taxativas que aquela pessoa é uma pessoa LGBTQIA+. Muitas vezes a pessoa passa despercebido e não sofre a violência, mas a pessoa trans é impossível, porque a pessoa trans tem estampado no corpo inteiro a realidade dela, a identidade de gênero dela. E é lamentável, é isso que faz com que a violência se volte contra ela. E aí é muito triste, viu, Leandro e Lilia, a gente observar que as pessoas estão morrendo por serem quem são, né? Muitas vezes as pessoas começam a agredir uma pessoa transexual apenas porque ela incomoda, apenas porque é uma pessoa que, de alguma forma, atrai os seus instintos doentios em relação àquilo que aprendeu sobre o que é e o que é normativo na sociedade, o que é ou não normativo em relação a gênero. Então, assim, a gente precisa muito da modificação de uma cultura. E aí eu volto a bater na tecla da educação, educação familiar, educação doméstica, educação nas escolas, né? A educação para respeitar o outro. É uma luta muito grande, é uma estrada longa que a gente tem que trilhar, mas é uma estrada que a gente tem que estar todo mundo junto, porque a gente não pode prescindir de um país que respeite todo o seu cidadão. E pessoas LGBTQIA+, pagam impostos, são cidadãos como todos os outros.
Infelizmente, né? Matam porque não aceitam e não respeitam o outro.
Só para contribuir um pouquinho com essa questão da pessoa que passa como se fosse... Quando você fala assim, não poderia imaginar que essa pessoa é uma pessoa trans. Tem um termo chamado passabilidade, que é usado para quando isso acontece. Esse termo, ele protege às vezes, mas não quer dizer que as pessoas tenham que buscar a passabilidade para se sentirem seguras. As pessoas têm que ter o direito de serem quem elas são, do jeito que elas quiserem, desde que elas respeitem as outras pessoas, né,
doutor? Não, exatamente. Inclusive, eu citei apenas porque muitas vezes, por conta dessa visão conservadora, algumas pessoas, pelo vestir, por exemplo, as pessoas dizem, todo gay é afeminado. Não é verdade. Homens, gays são homens, né, que têm apenas uma orientação sexual diferente dos héteros, só isso. Então, essa passabilidade seria possível. Mas ela não é desejada, muito pelo contrário, porque as pessoas querem, sim, serem respeitadas pelo que elas são, com a orientação sexual e com a identidade de gênero que elas reconhecem em si mesmas, né? Foi apenas uma observação para dizer o seguinte, que na hora de um ato de violência, quando a violência ela já está ali posta dentro de uma situação onde a pessoa não pode se defender, muitas vezes é a pessoa trans que é a mais vista e que é a mais agredida, porque o olhar da pessoa conservadora e violenta e que quer despejar o seu ódio está mais próximo e tem uma visibilidade maior.
Isso aí, doutora. Já tinha ficado claro, agora ficou mais ainda. Muito obrigado pela sua participação com a gente nessa conversa tão importante, viu?
Tá bom.
Obrigada, doutora. Uma ótima tarde. A gente acabou de conversar com a advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Maria Goretti Soares.